Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu terminei de fazer um atendimento aqui com um pai. Não é o primeiro pai que eu atendo, nem a primeira mãe. E sempre me dá vontade de compartilhar um pouco mais, porque talvez você que está aí me ouvindo, talvez vá se beneficiar de algumas coisas que eu vou falar nesse episódio. Tem uma ferramenta, gente, que eu amo, que é a PNL, a Programação Neurolinguística. Ela nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Porque todas as áreas, de alguma forma, a gente está lidando ou com a gente ou com alguém. E a PNL, ela é como nos dá o funcionamento do ser humano, como se fosse esse manual de funcionamento. E é incrível a gente, quando começa a entender que a percepção que nós temos dos nossos filhos ou das pessoas, elas estão diretamente ligadas às crenças que nós temos. E nesse episódio eu quero falar um pouquinho sobre isso. A forma como nós enxergamos os nossos filhos tem um impacto profundo em suas escolhas, em seus caminhos e destinos. As nossas crenças, as percepções, elas moldam a realidade. Isso significa que as crianças, elas internalizam aquilo que nós acreditamos sobre elas. Nem precisa falar, basta que você acredite que seu filho é incapaz, que ele é inseguro, que ele é medroso. Isso é suficiente para deixar uma marca indeletável em suas jornadas, impedindo ele, às vezes, de fazer escolhas deliberadas, atrapalhando o crescimento dele. E eu sei que, assim como eu, nem uma mãe, nem um pai faz isso com o propósito de prejudicar. Quando nós nos vemos diante de um desafio, é muito comum a gente querer orientar o filho de uma forma que a gente mostre para ele que ele não está dando conta, mas que ele é capaz, mas a gente foca tanto no que ele não está dando conta que a criança instala uma crença de incompetência nela mesma. Isso significa uma insegurança profunda que pode brotar. E se não tratado, esse medo pode ir pela vida toda. Com a nossa boa vontade, nosso interesse de apoiar nossos filhos, é comum a gente criticar, a gente julgar e falar coisas assim sem ter noção o quanto isso pode ser prejudicial. Fazemos isso muitas vezes sem perceber. Nós projetamos nos nossos filhos as nossas expectativas, nossos medos, nossas limitações, e isso vai atrapalhando inclusive a essência deles. Todas as vezes que nós etiquetamos e julgamos, nós estamos nos impedindo, né? Nós estamos impedindo a nós mesmos de ver o que está além da etiqueta. A etiqueta, o julgamento, é a lente que nós colocamos para olhar para o outro. Então, se o pai carrega consigo a convicção de que seu filho é medroso, mesmo que ele não fale isso com o filho, essa crença ela vai ecoar de maneira sutil, mas muito significativa na mente e no coração desse jovem. Nenhum filho quer contrariar o pai, né? Como um atendimento que eu fiz agora mesmo, né? O pai sabe que o filho tem um potencial incrível, então está sempre focando onde o filho está errando. E essa visão do pai, ela é bem intencionada, porque de alguma forma o pai quer falar, você pode ir além. Mas como o filho não quer contrariar o pai, o que acontece? ele começa a mostrar que realmente o pai tem razão, que ele é medroso, que ele não é capaz. O filho enxerga a si mesmo com a mesma lente que o pai enxerga ele. Nossa, isso é profundo. E quando a gente aprende isso com as ferramentas da PNL, a gente começa a entender, olha, o fato de eu ter tido um pai ou uma mãe ou um professor muito rígido faz com que eu cresça e entenda isso, mas eu vou continuar sendo rígido comigo. Isso influencia na autoimagem, isso mina a autoconfiança da criança. E é crucial que a gente compreenda que a crença antecede a experiência. É a crença que vai criar aquilo. Por quê? Porque eu estou vendo aquilo, porque eu estou focada naquilo. Se nós nos fixamos nos rótulos que são limitadores, se nós focalizamos os aspectos negativos, nós estaremos plantando essas sementes de insegurança, de medo, de ansiedade no solo fértil do coração e da mente dos nossos filhos. O que eles precisam? Acima de tudo, eles precisam que a gente olhe para eles, percebendo que tudo bem, eles têm limitações e está tudo bem. Podemos olhar ressaltando as virtudes, os talentos, os potenciais que muitas vezes ficam ocultos. Então, no lugar do pai falar, ah, você não fez isso bem, ele pode falar, filho, como foi para você essa experiência? Como você se sentiu com o resultado? E eu vou dando ao filho aquela autonomia emocional. Ele vai entendendo o que está acontecendo com ele. É muito comum o pai falar, eu falo com esse menino para confiar em mim. Eu falo com ele o que é para fazer. Toda vez que você fala assim, eu tenho que ajudar meu filho, o que está incluso aí? O que subentende-se? Que seu filho não é capaz sozinho. Às vezes, vale a pena a gente dar uma de incompetente para ver a competência dos nossos filhos. E isso vale também na área profissional. Às vezes, o líder, o gestor, ele tem que dar uma de incompetente para saber o quanto que o colaborador dele tem recursos, né? O quanto que ele sabe alguma coisa, porque senão, se eu estou sempre orientando, faz desse jeito, ah, você não fez direito, eu nunca vou saber com quem eu estou lidando. Ao mudar o nosso foco, mudar a nossa lente, nós estamos abrindo um espaço para a transformação. Se em vez de realçar o que não está funcionando, nós podemos reconhecer essa atitude em nós e podemos começar a celebrar os pequenos acertos. Por menor que eles sejam, a partir do momento que eu valorizo o acerto, eu estou fortalecendo o senso de alto valor. E aí, é como se a criança falasse com ela mesma, uau, eu acertei, uau, eu fiz isso de uma forma que papai achou legal. Então, nós temos que aprender a aplaudir os acertos se queremos que o outro desenvolva autoconfiança e resiliência. Então, isso serve para qualquer contexto, né? Às vezes, até na relação que a gente tem com a gente. Porque, às vezes, a gente tem um patrão interno. Às vezes, a gente tem um pai crítico tão, mas tão forte que o tempo todo nós só estamos vendo também aquilo que fizemos e não fomos bem-sucedidos. Onde eu boto o meu foco de atenção, aquilo amplia, aquilo aumenta. Chega um momento em que eu acho que eu sou o problema. Por quê? Porque eu só estou vendo aquilo. Como eu sou educadora e especialista em PNL, já estou nessa jornada há muitos anos, eu comecei agora a fazer um trabalho bem focado para as escolas. E parece que assim, mesmo que seja uma escola particular, pública, não muda muito. Os pais, às vezes, com a melhor das intenções, ou eles estão focando no negativo da criança, ou estão amortecendo a queda deles, fazendo por eles, E em qualquer das situações, a criança vai desenvolvendo uma falta de confiança muito grande nela. O contrário disso, a gente aprende na PNL, com aquele pressuposto confiança na competência, onde a gente aprende a semear no coração dos nossos filhos a crença inabalável de que eles são capazes, que eles são merecedores e que errar faz parte do processo, né? Nós podemos demonstrar amor, apoio, podemos corrigir, mas sempre acreditando que faz parte da jornada os altos e baixos. Hoje, quando a gente vê as crianças assim, às vezes tão inseguras, né, eu fico pensando o quanto nós pais deixamos de alfabetizar essas crianças emocionalmente. E às vezes, eventos que acontecem na infância, teve até algum momento que eu falei sobre isso em algum episódio. Por exemplo, você chega em casa, tem um filho lá, sei lá, de 4, 5 anos, que está muito frustrado, que o brinquedo quebrou. Ajude ele a experimentar essa frustração. Não substitua o brinquedo rapidamente. Não tira o foco disso, porque você não aguenta ver ele chorando. Porque na vida ele vai experimentar a frustração. E se você substitui logo o brinquedo, se você dá outra coisa para distrair, pode ser que na vida, quando ele perder alguém querido, você não tenha como colocar outra pessoa no lugar. Se perder a avó, não tem como botar outra avó no lugar. E pode acontecer de toda vez que ele está diante de uma frustração, ele não processar isso, porque ele aprendeu que tem que tirar o foco disso correndo. Então vai ter momentos que vamos aprender a abraçar nosso filho e falar: faz parte, filho. Isso aí que você está sentindo é uma tristeza, é uma frustração. Você está frustrado porque você queria muito tal coisa e agora você não tem. Pode ser que ele compreenda isso, que ele chore, mas lá no futuro, quando ele estiver passando por algo semelhante, ele já tem um registro como lidar com isso. É muito interessante a gente repensar como estamos agindo, seja com nossos filhos, com nosso colaborador, com as pessoas com quem a gente convive. Dar espaço para que o outro seja o legítimo outro. Quanto mais eu quero resolver para o outro, mais eu estou dando a ele a crença de que ele não é capaz, que ele não sabe. E todas as vezes que o outro está experimentando uma tristeza, uma frustração, uma decepção, é legal a gente poder dar apoio no sentido de falar: faz parte. E ao invés de falar: não fica assim não, vamos sair com a mamãe, com o papai. Eu posso falar: me fala um pouquinho como é se sentir assim. É duro, né? Faz rapport, né? Depois você vem fazer PNL, você vai saber o que eu tô falando. Entra em conexão com aquilo que ele tá sentindo. Eu posso mudar o meu olhar, mudar a minha percepção. E a partir daí, novas portas vão se abrir para uma realidade em que aquela criança, aquele filho, não tinha experimentado ainda. Abrir espaço para um novo florescer. Nesse atendimento que eu fiz, eu pude sentir no final o quanto faz bem para o pai mudar a etiqueta. E uma coisa muito forte é quando a gente critica a pessoa ao invés de criticar apenas o comportamento. Uma coisa é: meu filho é muito medroso. E outra coisa é: tá faltando coragem, filho. Para, né, nesse e naquele aspecto. Então eu coloco o foco no estado desejado. Eu procuro investigar o que está acontecendo. Mas eu não preciso nem resolver para o outro e nem colocar essas etiquetas. Se você fala: fulano é medroso, a etiqueta está no nível de identidade. Aí ele não tem medo, é o medo que tem. É o medo que possui a pessoa. Mas se eu falo: nesse aspecto, eu não vi tal coisa acontecendo. O que você experimentou naquele momento? E a pessoa pode falar, faltou coragem, eu tive medo. Ok, mas isso não é você. Isso é um comportamento seu. Eu tenho uma paixão pela PNL, Programação Neurolinguística, porque me ajudou a mudar o meu olhar para os meus filhos, para os meus irmãos, para a minha vida. E eu convido você, se esse episódio está fazendo sentido para você, se você sente que tem algumas crenças limitantes sobre você, sobre as pessoas, sobre as situações, saiba que você pode reprogramar tudo isso. Você não muda a sua história, mas você escolhe quem você quer ser a partir do momento em que você muda a sua percepção. Nós estamos lançando a turma número 203 de PNL. E tem também online ao vivo. Quem sabe você quer repassar sua vida limpo? Eu que já estou nessa jornada há 28 anos, estou aqui para te apoiar. Vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, manda um recadinho para mim, me deixa saber, né, se eu posso ser útil para você nesse momento. Enquanto isso, preste atenção nos julgamentos, nas críticas, nas etiquetas que você coloca. Ao mudar as etiquetas, ao mudar o seu olhar, você está dando espaço para que a relação possa se fortalecer. Um beijo bem carinhoso e priorize você.